Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda a família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre doença de Kawasaki, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar essa sessão com você, abordando um pouquinho mais sobre os exames complementares na doença de Kawasaki. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sei, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de estar convidando você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E sempre cheque nosso Instagram, afinal, por lá tem saído flashcards relacionados a um dos assuntos que a gente comenta por aqui aos domingos. Certo, falar de doença de Kawasaki é falar de uma vasculite febril aguda autolimitada. Essa palavra febril é muito importante pra gente. Afinal, a febre persistente por pelo menos 5 dias é um critério mandatório quando a gente pensar no diagnóstico dessa doença. Então a gente está diante de uma vasculite febril aguda autolimitada. A etiologia da doença de Kawasaki, como você bem sabe, é uma etiologia um tanto quanto desconhecida, mas a gente entende que essa doença tem uma incidência predominante em crianças menores de 5 anos. Além disso, ela também tem um predomínio em crianças do sexo masculino e asiáticos. Tranquilo? Certo. A gente tem que pensar na doença de Kawasaki como uma inflamação vascular. Ela é caracterizada por isso, uma inflamação vascular que afeta predominantemente vasos de médio calibre, com predileção pelas artérias coronárias, podendo levar a aneurismas, trombose e estenose, e evoluindo para o infarto e a morte súbita. Como você bem já deve ter percebido, o diagnóstico dessa doença ele é essencialmente clínico, mas podemos sempre lançar mão de alguns exames complementares. Essa doença, você sabe que tem fases clínicas. A gente sabe que a doença de Kawasaki tem a fase aguda, subaguda e convalescente. Para a gente entender da doença de Kawasaki, a gente tem que diagnosticar. E o diagnóstico é clínico, como você bem sabe. A gente tem essa febre persistente por pelo menos 5 dias e a gente tem que associar alguma das outras alterações. Sejam elas alterações de lábio, cavidade oral, hiperemia conjuntival, alterações das extremidades, exantema polimórfico ou linfadenopatia cervical, de tamanho maior ou igual a 1,5 centímetros, geralmente unilateral. Mas certo, em relação a exames complementares, quando a gente fala de doença de Kawasaki, estamos falando de uma doença que acomete o quê? Mais vasos. Vasos de médio calibre. E a gente tem que pensar primordialmente em uma coisa: no ecocardiograma com Doppler. O ecocardiograma com Doppler, a gente sempre tem que pensar: suspeitou doença de Kawasaki? Lançamos mão do ecocardiograma. Então, o ecocardiograma com Doppler, ele deve ser realizado no momento da suspeita diagnóstica. Lucas, por que fazer um ecocardiograma no momento da suspeita diagnóstica? Porque esse ecocardiograma vai servir como uma primeira imagem para ir acompanhando a doença, beleza? A gente tem que ter esse ecocardiograma basal para posterior comparação e para detecção de anormalidades da fase aguda, como miocardite e pericardite. Depois desse ecocardiograma feito na suspeita, ele deve ser repetido em 1 a 2 semanas e depois de 6 a 8 semanas de evolução. Tranquilo? Certo? Por que fazer isso? Para a gente afastar suspeita de ictasias, aneurismas, tortuosidades e estreitamento das artérias coronarianas. Lucas, e se houver aneurismas? Se houver aneurismas coronarianos, deve ser realizado 2 vezes por semana até a estabilização do lumen da artéria coronariana acometida. Então, se houvesse aneurisma coronariano, a gente tem que fazer um eco 2 vezes por semana até estabilizar o lumen da artéria coronariana acometida. É importante a realização deste exame com um profissional de experiência e que vá utilizar o score Z, porque esse score Z vai ser importante para a classificação adequada das anormalidades das artérias coronarianas e não apenas para as medidas absolutas. Certo, Lucas, mas eu quero lançar a mão também de um exame básico, eu quero lançar a mão do hemograma. O que eu posso encontrar no hemograma? Você pode encontrar uma leucocitose com neutrofilia. Nessa leucocitose, você vai perceber uma quantidade maior que 15 mil leucócitos por milímetro cúbico. Então você vai poder encontrar uma leucocitose com neutrofilia, vai ter uma trombocitose com uma quantidade maior que 450 mil plaquetas, isso após a primeira semana da doença. Vamos ter também uma presença de anemia, uma elevação das provas de atividade inflamatória, o VHS e PCR, uma elevação das transaminases, um TGP maior que 50, uma albumina menor que 3, uma piúria estéril com uma quantidade maior de 10 leucócitos por campo e até uma hiponatremia. Beleza? Tranquilo? Em caso de paciente com meningite asséptica, a análise licórica, ela vai revelar pra gente uma pleucitose moderada estéril. Então a gente pode lançar mão, sim, de exames laboratoriais, porque eles vão ser interessantes para subsidiar o nosso diagnóstico e auxiliar em possíveis diagnósticos diferenciais. A radiografia de tórax é interessante? Ela é interessante. Ela pode revelar um infiltrado pulmonar, uma congestão pulmonar, um aumento da área cardíaca e até uma serosite, certo? Tranquilo? Então a gente tem que pensar que a gente tem que utilizar alguns métodos de alguns exames complementares para fazer esse diagnóstico um pouco mais avançado. Atualmente tem feito até uma angiotomografia, tem feito angiorressonância, tem feito ultrassom endovascular, tem feito a tomografia com coerência óptica, tem feito outros exames complementares que auxiliam nesse diagnóstico. Mas eu quero que você fique alguma coisa marcada em sua mente. Pensar em exame complementar para doença de Kawasaki é pensar sempre ecocardiograma. Em específico, fazer esse ecocardiograma na suspeita diagnóstica, porque esse ecocardiograma na suspeita diagnóstica vai servir como a nossa foto para ir acompanhando a evolução da doença ao longo do tempo. O ecocardiograma na suspeita, esse ecocardiograma basal, vai ser muito importante para a gente ir acompanhando o nosso paciente e saber se a gente está fazendo alguma coisa de forma correta ou se a doença está evoluindo rapidamente e de forma ruim. Certo? Tranquilo? Pode lançar a mão do eco, deve lançar a mão do eco, na verdade. Você pode lançar a mão da radiografia, pode lançar a mão do exame laboratorial, aquele nosso hemograma comum, que a gente tanto faz. Podemos lançar a mão de exames mais avançados, como angiorressonância, angiotomografia, mas pensar em doença de Kawasaki é lembrar automaticamente de ecocardiograma. Beleza, tranquilo. Eu acho que em relação a esses exames complementares, era isso que eu queria que você ficasse em mente. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar também a seguir nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @conseguemexplicar. Claro, se tiver interesse, compartilhe com todos os seus amigos e não deixe avaliar a gente aí também no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!